Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Olá, eu sou Joel Scala e está começando o Brasil ODS, do Observatório do Terceiro Setor, um programa que conecta você com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Ele tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Você sabia que mais da metade das mulheres que trabalham durante a gestação relatou ter sofrido algum tipo de violação de direitos no ambiente de trabalho? E que muitas delas não conhecem direitos básicos garantidos por lei? Uma pesquisa realizada em maternidades brasileiras acendeu o alerta sobre a falta de informação, a desigualdade e os impactos que o desrespeito a gestantes pode ter na saúde das mulheres, dos bebês e de toda a família. O tema do programa de hoje é gestantes desconhecem seus direitos trabalhistas. No Brasil ODS, junto comigo, a Nina Orlon, especialista em ODS, colunista do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Nina. Que bom revê-la novamente.
Boa tarde, gente. Que assunto importante, né? Eu queria lembrar que a gente tem, né, inicialmente os 17 ODS pela ONU, mas graças a Deus aqui, ó, o Brasil criou, e temos que falar sobre isso, o nosso ODS 18, que é a igualdade étnico-racial, que para esse assunto teremos muita coisa para falar também.
Durante o programa, a gente vai falar que o tema do programa de hoje está relacionado ao ODS 3, saúde e bem-estar, o ODS 5, que é a igualdade de gênero, e o ODS 8, que é trabalho decente e crescimento econômico. Para falar desse importante tema, no programa de hoje, nós trouxemos o médico Renato Souza. Ele é médico ginecologista e obstetra, professor da Faculdade de Medicina de Jundiaí, pesquisador da Unicamp e responsável por um estudo sobre o conhecimento e a percepção de violações dos direitos trabalhistas entre gestantes. Tudo bem, Renato? Seja muito bem-vindo ao programa.
Obrigado, Joel. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Obrigado pelo convite. E já parabenizo vocês pela sensibilidade em trazer essa discussão que, sem dúvida nenhuma, é de interesse de todos nós, né, como sociedade, discutir esses temas que são transversais, né, e que, sem dúvida nenhuma, ficam hoje ainda mais importante com a questão do trabalho, com a questão da mulher, com a questão da equidade. Então, vai ser um prazer trazer para vocês um pouquinho aqui do que a gente tem visto.
Você realizou uma pesquisa que é conhecimento e percepção das violações dos direitos trabalhistas entre mulheres no pós-parto em 3 maternidades brasileiras, um estudo transversal. É um tema pouco discutido, né, na nossa sociedade e não foi incorporado no grande debate da sociedade civil. Quando começou essa preocupação com esse para realizar essa pesquisa?
Olha, Joel, eu confesso que algumas pessoas fazem esse comentário que você fez, né? Nossa, tem pouco na literatura médica sobre isso. Isso, de certa forma, me espanta mesmo, né? Porque é algo do nosso cotidiano. E foi assim que surgiu a ideia desse trabalho. Eu vou contar para você um pouco, um breve histórico. Eu estava realizando atividades do meu doutorado naquele período, e essas atividades incluíam o atendimento de mulheres gestantes aqui no ambulatório do CAISM, o que é natural para o médico obstetra fazer o atendimento a essas mulheres. E, de forma sistemática, dentro do consultório, eu ouvia a história dessas mulheres. E ouvia as queixas. Então, quando a gente começa a escutar, né, além do que parece ser aquele atendimento de saúde, que é saber se você está bem de saúde, a saúde vai muito além disso, você expandindo essa escuta para o que é o dia a dia dessas mulheres, quais são as necessidades, a gente começa a observar alguns sinais de que essa relação dela o trabalho precisa ser melhor ouvido. E aí, o que eu vou brevemente te dizer é o seguinte, que eu comecei a observar relatos de, olha, doutor, o senhor me falou para eu fazer aqui a minha avaliação de saúde, por exemplo, aferir minha pressão arterial, fazer uma pausa para eu poder lanchar, fazer um examezinho da ponta de dedo porque eu sou diabética, né? Mas eu não posso fazer pausa no meu trabalho. Eu não tenho o direito de sair para fazer isso que o senhor está falando, né? Olha, o meu chefe já brigou comigo 2-3 vezes por conta disso. Olha, eles estão me perseguindo, eles estão... Então, o que eu comecei a observar era um movimento que hoje a gente, né, identifica como um assédio no ambiente de trabalho, que acaba aparecendo de várias formas. Aqui dentro da nossa instituição, Joel, nós temos instrumentos para conseguir minimizar isso, ou conseguir informar a mulher, levá-la a garantir o acesso aos seus direitos e tudo mais. Mas me chamava a atenção como isso se recicla. Você atende uma mulher, a próxima vem praticamente com as mesmas queixas, com os mesmos relatos.
Uma coisa... Olha só que coisa interessante, Renato. A partir dos relatos que você ouviu no consultório, no atendimento, é que surgiu essa ideia de você realizar essa pesquisa, que nós vamos conversar sobre ela durante todo o nosso programa. Mas falando em direitos, nós temos que trazer, trouxemos aqui uma advogada, a Patrícia Anastácio, que é mestranda em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo, como eu disse, advogada trabalhista, consultora, palestrante e ativista na área dos direitos das mulheres e das relações de trabalho. Bom, a gente percebeu aqui como surgiu essa pesquisa que o Renato realizou a partir de ouvir, né, as mulheres no consultório. E do lado de cá, Patrícia, primeiro, boa tarde, seja muito bem-vinda ao programa.
Olá, boa tarde a todos, Joel, Nina, doutor Renato, um prazer estar aqui. É muito interessante ouvir o doutor Renato como médico ginecologista. E eu vou falar como mulher advogada, e a gente olha para as empresas, ainda existe um preconceito muito grande com relação à contratação de mulher, principalmente durante a idade gestacional, não é isso? E continua com esse preconceito no período de gestação. As empresas, elas não estão preparadas, né? E também elas não querem, não é? O doutor Renato entende, existe sim um descaso com a mulher grávida, né? Com relação ao seu empregador, que ele não concede para ela as pausas, ele não concede, porque se você olhar para a lei fala que a mulher tem no mínimo 6 consultas médicas, entendeu? Durante o período de gestação, fora os demais exames complementares. Então, existe uma proteção com relação a essa mulher, porque a Constituição fala que tem que proteger a criança, o Estado, a família, não é isso, né? Quer dizer, o Estado. Então, as empresas ainda tratam isso com preconceito e com assédio mesmo. Isso é um assédio com relação às mulheres, né? Que elas não podem ter pausas, elas não podem... uma série de questões. E existem casos, inclusive, da mulher que é dispensada durante a gestação, que aí a gente fala de uma dispensa discriminatória também. Então, a lei também protege a questão da dispensa discriminatória. A lei fala que nenhum tipo de que o impedimento do acesso ao trabalho em razão da gravidez, isso também é uma forma de discriminação. Tá? Então, o mercado de trabalho ainda não está aberto, ainda não entendeu a questão da proteção da mulher gestante.
Isso é importante destacar na relação entre capital e trabalho no nosso país. A justiça do trabalho tem um papel fundamental, né, para garantir os direitos do trabalhador. Renato, esse estudo mostrou, você conversando com as mulheres... que tipo de mulher você começou a ouvir, né, a partir dos relatos que você ouviu no teu consultório, quando você foi construir a pesquisa? Qual era o perfil dessas mulheres? Obviamente as mulheres que estão no mercado de trabalho, a idade delas e a percepção delas a respeito dos seus direitos. E depois eu quero ouvir a Patrícia sobre isso, porque me parece que a maioria das mulheres ainda não conhece os seus direitos nesse período de gestação. Mas, inicialmente, eu queria te ouvir, Renato. Qual o perfil dessas mulheres? Hoje não tem mais gestação precoce? São mulheres mais novas, da meia-idade?
Joel, a gente quando implementou então o processo de pesquisa, se utilizando então do que a gente tem de metodologia científica para isso, a gente tentou abarcar todos as representatividades, o que não é muito fácil para o Brasil, pensando em todas as especificidades regionais, etc. Mas eu te diria que a gente ouve esse tipo de relato de todos os tipos de mulheres, de todos os tipos de contratos de trabalho, e mesmo a mulher que tem algum tipo de trabalho informal, porque, só lembrando aqui, né, mesmo fora do trabalho formal, a sociedade ela tem mecanismos de proteção para essa mulher durante o período da gravidez, que incluem mesmo aquelas que não estão com um trabalho formal, né? Mas eu diria assim, para resumir o discurso que nós identificamos, que nós colocamos luz, era de que existe um assédio muito grande com relação a não garantir o acesso aos direitos, e existe um desconhecimento das próprias gestantes e as mulheres. O que nos parece ser também algo que chama muito a atenção. Quer dizer, como que alguém que está nesse período crucial, que é importantíssimo para a questão do núcleo familiar, e aí eu estou falando da mulher dentro desse ambiente, estou falando da família, estou falando dessa criança, estou falando da primeira infância, para você garantir a esse indivíduo que está chegando na sociedade condições básicas, né, de desenvolvimento. Então, eu estou falando de comida, eu estou falando de vínculo, eu estou falando de tempo que essa mulher precisa para se organizar com relação às suas atividades laborais, mas aquelas atividades relacionadas à maternidade, né? E aí nós vemos, Joel, uma dificuldade de conciliar tudo isso em todos os estratos da sociedade. De maneira geral, eu te diria que a gente ouviu isso. Mas é claro que eu poderia trazer aqui para vocês quais são os subgrupos de mulheres que acabaram tendo assim mais vulnerabilidade com relação a isso. E nós também identificamos nesse processo.
Patrícia, pelo relato que o Renato fez agora, a maioria das mulheres desconhece os seus direitos. O que, que a mulher, quem está nos ouvindo, precisa saber? O que direitos as mulheres têm durante o período de gestação e o pós-parto?
Tá. Então, para aquela mulher que é empregada CLT, que a gente fala que é o celetista, ela tem direito, como eu disse, a no mínimo 6 consultas complementares, aos exames complementares, e ela tem direito à garantia de emprego de 120 dias após o parto. Então, após o parto, ela tem direito a essa garantia, ela não pode ser mandada embora, tá? Então, ela tem direito aí a 120 dias. Existe também, Joel, o programa Empresa Cidadã. Algumas empresas são inseridas nesse programa do governo, já é um programa inteiro, antigo, o qual essas trabalhadoras, elas têm direito a 180 dias de licença maternidade. Tá? É um período maior, é claro que existem outros requisitos, a criança não pode estar na creche, tem uma série de coisas aí, né? E a empresa tem que estar inserida nesse programa cidadã, empresa cidadã. Então, ela tem direito aí a essa garantia de emprego de 180 dias, que isso é muito bom. Isso é muito bom. Algumas convenções coletivas estendem também mais do que os 120 dias, mais 30 dias, mais 60 dias. Então, isso é importante. Essa trabalhadora tem direito a essa garantia de emprego. Se ela for demitida, ela vai aí receber aí essa indenização. E ela tem a licença maternidade. Mas eu quero falar, Joel, que é importante para aquela trabalhadora informal. Porque esse também é o nosso problema. A trabalhadora informal, gestante, autônoma ou a desempregada, ela
também... chamada PJ também, né?
A PJ, vamos falar que não existe PJ, né? É uma fraude, mas enfim. Essa trabalhadora gestante, ela tem direito aos 120 dias também, tá? De licença maternidade, que isso é pago pelo INSS. O que ela precisa fazer? Algum período de carência. Então, ela tem que, pelo menos, ter contribuído durante a gestante de um mês, tá? E ao longo dessa vida, ela tem que ter no mínimo 10 meses de contribuição, que a gente fala. Então, ela teve algum vínculo, alguma contribuição lá atrás que gerou esses 10 meses, ela contribui mais um mês e aí ela tem direito a esse recebimento, essa licença aí de maternidade de 120 dias, que geralmente vai ser o valor correspondente a um salário mínimo, entendeu? Mas que ajuda, né?
Claro.
É uma ajuda. Então essa é, eu acho que essa é a dica maior, né? É com relação a essa trabalhadora que está na informalidade.
Renato, eu já ouvi de algumas colegas, assim, conversando com elas, você está grávida, eu estou, mas eu estou segurando um pouco aqui para ter um período maior para ficar com meu filho e tal. Esse momento de a mulher insistir de ficar um pouco mais tempo para obter um afastamento maior, pode prejudicar na saúde da mulher e do bebê?
Olha, Joel, eu diria para você que a avaliação desse prejuízo ele precisa ser feito de forma bem individualizada. Por exemplo, aqui no CAISM, na Unicamp, a gente lida muito com as gestantes de alto risco e elas costumam ter demandas específicas e parte dessas demandas, muitas vezes, acabam acarretando a necessidade, sim, ou de repouso, afastamento, diminuição da carga de trabalho ou de função. E aí, se você me permite, assim, um breve relato sobre tudo isso, não só do repouso, como você falou, esses são pontos nevrálgicos. Por quê? Porque, como bem disse a doutora Patrícia, as empresas não estão, deveriam estar, né, mas não estão preparadas a atender essas demandas, e o sistema, muitas vezes, ele demora a garantir o acesso a esse direito. Então, um exemplo, uma mulher é hipertensa, tem o risco de ter um parto prematuro antes do planejado, com várias complicações durante a gravidez. Ela merece um repouso para os seus cuidados, e isso é identificado através dessa avaliação individual da equipe que faz a sua assistência através de um documento atestando essa necessidade. Essa necessidade pode requerer o repouso, como você recomendou, como você lembrou, pode ser, como eu disse, diminuição da carga de trabalho, afastamento. Ela, às vezes, vai para uma perícia para fazer isso, e muitas vezes, ou o médico do trabalho endossa ou não essa recomendação. E nesse circuito, Joel, é onde acaba acontecendo, muitas vezes, a desproteção, né? Se perde a garantia do direito de acesso. Agora, as mulheres acabam tendo, sim, elas têm o direito de sair de licença maternidade antes mesmo do parto, elas podem optar por essa estratégia, simplesmente porque estão grávidas e no final da gravidez algumas mulheres podem julgar que é mais confortável, simplesmente por decisão própria, que ela não vá ao trabalho. Existe uma periodicidade, um intervalo de tempo para você fazer essa emissão de pedido, né? Eu queria aqui lembrar um artigo da CLT, que muitas vezes o próprio profissional da saúde, vou fazer um parênteses depois para a gente falar disso, mas veja só, a mulher, quando ela acessa seus direitos, ela precisa conhecer. Eu já te trouxe informação que há um grande desconhecimento. Mas existem mecanismos que ajudam ela a ter o acesso. Um deles é o próprio profissional de saúde que está assistindo essa mulher, né? Se o profissional de saúde lembra que existe um artigo na CLT que garante que a mulher retire 2 semanas de repouso antes da licença maternidade, ou seja, não incide no período da licença maternidade, quando ele julgar necessário, durante essa avaliação individual, então, se ele julgar que há essa necessidade, ele emite esse atestado de 2 semanas, e ele não conta como licença maternidade. E ele pode ser usado tanto antes como após a licença maternidade. Uma outra informação que eu estou dizendo como médico ginecologista e obstetra, mas a gente identificou ao longo desse processo, viu, Joel, que a gente precisava também informar não só as mulheres, mas informar os médicos ginecologistas e obstetras que estão nessa janela de oportunidade de instrumentalizar as mulheres. Muitos, por exemplo, não sabiam que, bem recentemente, nós tivemos uma atualização da lei da licença maternidade, que, por exemplo, a mulher fica internada no momento do parto e ela fica por mais dias do que o planejado. Ou o seu recém-nascido, o seu bebê, sua criança que nasceu, também eventualmente fica internado por um tempo maior do que o planejado. 1 semana, 2 semanas ou mais, isso pode acontecer. Existe uma atualização na lei que diz o seguinte: ao final do período da licença, você com um atestado dizendo qual foi o período que essa mãe se afastou do seu filho, seja por internação dela ou da criança, ela compensa esse período ao final da licença maternidade, porque a licença maternidade é para que ela fique com a criança. Se a criança ficou internada ou se ela ficou internada, isso é compensado. Isso é uma atualização recente. E poucas mulheres têm o conhecimento disso. E se a gente não tem conhecimento, né, doutora Patrícia, aumenta a chance de que a gente não garanta esse acesso, né?
Olha, você fez me pensar de perguntar para a Patrícia. Patrícia, o que pode parecer normal no ambiente de trabalho, mas na verdade é um desrespeito à legislação e aos direitos da mulher?
Tá, vou fazer só uma observação antes. Doutor Renato, com a fala dele, eu nem precisaria estar aqui, entendeu? Porque você vê o quanto ele conhece a legislação do que muito advogado aí, viu, doutor?
O que a gente espera, viu, Patrícia, é que todos os profissionais da área de saúde tenham essa preocupação.
Se todo mundo tivesse essa preocupação, eu acho que não teríamos problemas, as mulheres grávidas estariam todas muito bem assistidas. E realmente é essa observação. Na verdade, é uma decisão recente, exatamente isso. A gestante, só para fazer um adendo, a gestante, ela questionou na justiça o direito do início da contagem da licença maternidade dela ser feito a partir da alta do filho dela. O filho dela ficou internado, acho que 2-3 meses, entendeu? Então, assim, foi isso que ela pleiteou. Olha, a minha licença, ela só pode ser contada a partir do momento que meu filho teve alta. Entendeu? Isso independe de quanto tempo ele ficou na UTI. Então, isso serviu para nós como um precedente, que a gente fala judicial, é muito importante, porque essa questão do Estado olhar para essa mulher, entendeu? Porque além de ela estar aflita do filho ter ficado um tempo na UTI, aí ela ainda teria esse prejuízo, vamos colocar assim, com relação ao início dessa contagem da licença. Mas voltando à sua pergunta com relação... Já esqueci, viu, Joel?
Eu posso repetir para você. O que pode parecer normal no ambiente de trabalho, mas, na verdade, é um desrespeito à legislação e aos direitos das mulheres, não?
Tá, na verdade, a gente pode falar em rescisão indireta do contrato de trabalho, tá? Só que isso é um tema muito espinhoso. Por quê? Porque a mulher, ela acaba não recebendo as ervas. O que é uma rescisão indireta? É a justa causa da empresa. Então, uma vez que eu tenho uma gestante, o qual o médico fala que existe uma restrição, ela não pode trabalhar em local insalubre, ela precisa reduzir a jornada de trabalho, ela precisa ter algumas pausas. Uma vez que eu tenho essa restrição médica e o empregador não obedece essa restrição médica, a grávida pode sim entrar com pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho, entendeu? E rescinde esse contrato. É claro que vai ter que ser uma coisa judicial, é um processo que demora um pouco, entendeu? Mas ela tem esse direito, tá? E aí a lei também garante que ela tem esse direito e ela pode continuar trabalhando ou ela pode imediatamente rescindir um contrato de trabalho. Então, depende aí de cada caso concreto para que ela possa ter essa opção. Mas uma vez que o empregador não obedece, não atende às regras, às determinações do médico, ela pode rescindir o contrato, Joel.
Nós temos um longo caminho no reconhecimento dos direitos das gestantes no país, não, Nina?
Com certeza. E eu percebo isso assim, como que, embora a gente esteja bem nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, procurando trazer luz sobre essas questões, né, que a gente pode depois comentar, mas como é importante também a questão do ODS-4, que é da educação, né? Se as pessoas tivessem essa informação, desde assim, a idade, principalmente quando a mulher está entrando, né? A moça, né? Está entrando nessa fase já, né? Tendo que enfrentar questões, né? Inclusive de preservação, né? De gestação, para não virar assim, uma questão de desconhecimento, também sobre os seus direitos, né? Como faz falta, não é, Joel?
Será que as mulheres mais jovens conhecem seus direitos em relação às outras mulheres? Eu vou saber disso com os nossos convidados depois do intervalo. E na volta nós teremos notícias da ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor.
O Brasil ODS conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil. Já era sabido que o estresse intenso e persistente ou um grande trauma podem resultar no embranquecimento do cabelo. Mas a ciência ainda não tinha uma explicação para esse processo de despigmentação capilar. Recentemente, um estudo divulgado na revista Nature mostrou que a ativação intensa do sistema nervoso simpático, aquele que prepara o corpo para lutar ou correr em situações extremas, acelera o envelhecimento das células-tronco do bulbo capilar e interrompe permanentemente a produção do pigmento que colore os fios. É por isso que os cabelos embranquecem. A pesquisa foi conduzida em parceria por um grupo da Harvard University e do Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias, CRID, com sede em Ribeirão Preto.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Você está acompanhando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando de um tema muito importante, das gestantes que desconhecem seus direitos trabalhistas, com a advogada Patrícia Anastácio e o médico Renato Souza. Agora nós vamos com as notícias da Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Queda de fertilidade não deve ser abordada como pânico, diz o especialista da ONU. Essa matéria, a queda de fertilidade, não deve ser abordada como um pânico, diz o especialista da ONU. O Felipe Carvalho, de Nova York, traz as informações.
Recente relatório sobre o estado da população mundial. 20% dos adultos não conseguem ter o número de filhos que desejam. O conselheiro de Economia e Demografia do Fundo de Populações das Nações Unidas, UNFPA, afirma que a queda das taxas de fertilidade não deve ser abordada através de pressão ou pânico, mas sim do reforço das escolhas reprodutivas. Michael Herman conversou com a ONU News durante sua participação na Comissão sobre População e Desenvolvimento, que ocorre em Nova York. Ele ressaltou que muitos governos estão alarmados com a queda da natalidade e respondem com incentivos financeiros para casais que tenham filhos. Segundo o especialista, essas políticas não geraram efetivamente uma reversão do declínio da fertilidade. Os resultados preliminares do novo inquérito do UNFPA sobre escolhas reprodutivas dos jovens, realizado em 70 países, mostra que as barreiras são práticas e pessoais. Muitos entrevistados citaram custos elevados de criação dos filhos, educação e habitação, incerteza sobre rendimentos futuros, preocupações políticas ou ambientais e papéis de gênero desiguais. Herman disse que, para reverter o declínio da fertilidade, é preciso compreender todos esses fatores e estabelecer políticas populacionais baseadas em direitos. Para ele, a mudança demográfica não é uma crise a temer, e sim uma realidade que deve ser compreendida, planejada e utilizada para construir sociedades mais fortes. O especialista conta que a ONU utiliza cada vez mais a nomenclatura resiliência demográfica. E por uma boa razão, o conceito ajuda os países a se adaptarem para que consigam enfrentar essas transições e prosperar no meio delas. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Ô Renato, a queda na natalidade no mundo, né? Como disse a reportagem, tem vários fatores. No território brasileiro, Renato, que fator você destacaria para a queda na natalidade no nosso país?
Joel, nós temos um fator que é multifatorial, não é apenas um deles. Mas, sem dúvida, a questão econômica, ela acaba influenciando bastante esse processo de natalidade, né? E é um dos fatores que mais explicam esse fenômeno quando ele se alastra não apenas a um território, mas em vários países que estão numa situação relativamente parecida. E é algo que a gente tem visto no Brasil nos últimos anos, quando a gente batia mais ou menos 3 milhões de partos ao ano, e agora a gente não passa de 2 milhões e 700, 2 milhões e 600, então houve uma queda significativa, é verdade, mas balizada por, como eu disse, uma série de fatores. O desenvolvimento econômico de uma certa população, de um certo país, é um deles, sem dúvida nenhuma.
O Patrícia, a ausência de direitos das gestantes está merecendo muitas reclamações na Justiça do Trabalho?
Sim, nós temos várias reclamações na Justiça do Trabalho, principalmente com dois pontos muito importantes que a gente precisa pontuar. A gestante, hoje, qualquer contrato de trabalho lhe dá direito à garantia de emprego. O que eu quero dizer, Joel, se eu tenho um contrato de experiência de 90 dias e durante esse período a mulher descobriu que ela estava grávida, ela tem direito à estabilidade também, tá? E recentemente...
Essa é uma informação muito importante. Ela está no período de experiência de 90 dias. Caso ela fique grávida nesse período, ela tem direito. E quais são esses direitos?
Ela tem direito. Se ela for demitida, entendeu? E aí ela foi demitida e a lei fala que ela tem até 2 anos após o término do contrato de trabalho para entrar com essa ação, com esse pedido. O que ela tem direito? Ela tem direito à reintegração no emprego. Esse é o primeiro. Se estiver dentro do período, a gente fala da estabilidade, ela tem direito imediatamente a essa reintegração no emprego. A não ser que o juiz analise que é um caso de risco, que a empresa já não vem atendendo as restrições médicas, alguma coisa assim, aí isso é transformado em verba indenizatória, tá? Então, essa reintegração, ela se transforma em uma verba indenizatória. E aí ela tem direito aí à estabilidade de 120 dias, aos salários de todo esse período, né? Então, ela tem todo esse período de salário, que são os 9 meses, né? Durante esses 9 meses, então, o salário, 120 dias, férias, 13º, aviso prévio, todos esses valores a título de indenização. E um caso recente agora, Joel, que o STF já vinha sinalizando e agora o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, em alguns casos recentes, também já vem sinalizando para nós o quê? O contrato temporário. O contrato temporário, a mulher também, existem decisões recentes, ela tem direito a essa mesma estabilidade. O que é esse contrato temporário, João? É aquelas empresas que contratam na época do Natal, na época da Páscoa, na época do Dia das Crianças. Então, eu tenho esses prazos sazonais que a gente fala. Então, esses contratos sazonais, a gestante, a mulher que descobre durante esse contrato que também estava grávida, ela também agora tem direito a essa estabilidade. Veja como o Estado, ele vem para proteger a mulher, a criança, a família. Então, isso é muito importante. São duas hipóteses de estabilidade de emprego.
Nós tivemos que a reforma trabalhista realizada no governo Temer foi prejudicial à classe trabalhadora. Mexeu alguma coisa em relação à gestante e seus direitos trabalhistas?
Mexeu. É um tema que é muito importante e caiu, graças a Deus, né? Era a questão da mulher grávida, doutor Renato, acho que deve lembrar melhor do que eu, da permissão da mulher grávida trabalhar em ambiente insalubre. Isso foi uma coisa muito delicada, entendeu? Porque na época da reforma trabalhista tinha essa possibilidade da mulher gestante trabalhar em ambiente insalubre. E o ambiente insalubre, ele gera para a mulher e para a criança várias outras questões que eu, do meu lado jurídico, não tenho conhecimento da dimensão que o doutor Renato deve ter melhor do que eu, não é? Porque existem ambientes de trabalho insalubre que não existem condições de trabalhar.
E prejudica a gravidez, né?
Prejudica. E assim, o que é o médio e o máximo e o mínimo, entendeu? De prejuízo. A gente não consegue analisar isso a grosso olho, entendeu? Eu não consigo analisar isso. Então, isso, nós tínhamos essa questão que graças a Deus caiu. Então, hoje a mulher gestante não pode trabalhar em ambiente de risco.
Muito bem, é muito importante esse esclarecimento para quem está nos ouvindo. Né? Agora nós vamos com a coluna da Nina. vamos saber as novidades no ODS, o que está acontecendo nesse universo.
ODS em pauta.
É muito importante a gente tratar dessas questões assim, sempre no observatório do terceiro setor aí, levando informações, porque é isso que muitas vezes faz a diferença na vida das pessoas. E a gente sempre traz aqui os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU originais, e agora o privilégio de ter no Brasil o 18º ODS, que já justamente já foi incorporado.
Igualdade étnico-racial.
Étnico-racial, e é um ODS de extrema importância, porque tudo que nós falamos aqui hoje, justamente na hora da gente observar os indicadores, a gente sabe que são pessoas que vão ter muito mais dificuldades de acesso, e a gente é corresponsável, nós, pessoas brancas especialmente, que estão nos ouvindo e que acompanham, né, o observatório, tão importante que a gente incorpore o 18º na prática, para que a gente coloque luz para essa questão étnico-racial e o combate à desigualdade, especialmente nesses assuntos. Mas aqui a gente está tratando também, dentro dos 17 objetivos, né, que foram assinados em 2015 e estão valendo até 2030, agora 18 objetivos, a gente tem que olhar mesmo o ODS-3, que é da saúde. E olha que é saúde e bem-estar. Então, veja que a mulher gestante, ela não está doente, ela está com a sua saúde, muito provavelmente, em dia, mas ela está com uma responsabilidade, né, de carregar uma vida e que todos nós deveríamos ser responsáveis para dar o conforto para essa mulher, né? E embora, assim, algumas situações requeiram um pouco mais de atenção. Então, o ODS-3, ele dialoga diretamente com o ODS-5, que é a questão de gênero, né? Então, aqui o ODS-3, saúde e bem-estar. Quantas vezes a gente fala do bem-estar da mulher gestante, onde ela precisa, às vezes, sair um pouco mais cedo ou atrasar um pouquinho no seu trabalho, e ela precisa ter essa garantia de acolhimento no seu local de trabalho, né? E o ODS-8, que é justamente sobre a questão do trabalho, a gente sabe que para a garantia do trabalho decente, e assim, não só para a mulher gestante, a gente sabe que no geral tem isso, né, o trabalho decente para todas as pessoas, é tão importante que elas se sintam bem no seu trabalho, que sejam acolhidas, que não tenham que sofrer situações onde ela se sinta ou discriminada porque está gestante, ou então, como vocês colocaram, né, às vezes é demitida ou alguma coisa assim. E aí a gente traz a importância da informação e da educação. Então, eu queria fazer essa provocação, que a gente tem o ODS-4, né, educação de qualidade. Será que não seria importante que a gente tivesse alguma coisa para as mulheres, meninas, que estão entrando nessa fase de reprodução, que elas soubessem também das suas possibilidades, dos seus direitos, até porque a gente fala muito na prevenção, mas depois que a mulher, a menina ou a jovem já engravida, muitas vezes é uma pessoa que está numa universidade, né, já está em época de reprodução e tem ali o seu parceiro, e aí não fica sabendo das informações, né? Só fica sabendo quando vai e quando consegue também, que nem sempre, né, ser atendida pelo nosso sistema de saúde. Então, queria fazer também essa provocação, como que a gente faz para que essas informações efetivamente cheguem para essas pessoas.
É muito importante essa provocação. Eu vou começar com o Renato. Renato, inclusive, discute-se no Congresso Nacional a diminuição da carga de horário de trabalho, que pode muito, né, contribuir para que se tenha, a gestante tenha uma melhor qualidade nesse período. Né? 70% da população é a favor, mas ainda o Congresso Nacional resiste, né, de aprovar essa escala aí que provoca a diminuição da carga horária de trabalho. Começo com você, Renato.
Perfeito. Eu acho que tem dois pontos aqui para a gente falar. Um é da importância da intervenções educativas, informacionais. Quando nós fizemos esse levantamento, esse estudo, nós o aplicamos em 3 maternidades no Brasil, e entrevistando essas mulheres, a gente não podia só entrevistá-las, né? A gente imaginou o seguinte, imagina você fazendo a pergunta, escuta, você conhece esse direito aqui, ó? Aí, não, não conheço. Ah, então tá bom. E aí segue em frente. Não, veja bem, né? Então, uma das coisas que nós nos comprometemos foi de formular uma cartilha de orientação que tem uma listagem dos direitos, alguns considerados gerais para qualquer pessoa que tenha um vínculo de trabalho, mas uma seção que mostra especificamente aqueles linkadas à mulher, à pessoa gestante, né? E que protege, então, esse processo da gravidez e o cuidado com o recém-nascido. E outra coisa que nós fizemos nessa pesquisa foi tentar olhar para as populações mais vulneráveis, e isso um pouco confirma a nossa hipótese de que as mulheres com menos idade, então o grupo de adolescentes, as mulheres com baixa escolaridade, as mulheres sem parceiro, né? Então as mulheres mães solos, e as mulheres da região Nordeste, no nosso estudo, foram as que mostraram menor grau de conhecimento. Ou seja, então, nos parece que nós estamos justamente falhando com aquelas que são as mais vulneráveis. Bom, além da cartilha, né, que nós fizemos para esse âmbito do estudo, estamos implementando agora no hospital como uma ferramenta de orientação, eu sou também, Joel, diretor de defesa e valorização profissional da Regional Campinas, da SOGESP. A SOGESP é a Associação de Ginecologistas e Obstetras do Estado de São Paulo. Nós temos uma diretoria de defesa e valorização profissional, nós somos 9 regionais no estado, eu sou o diretor da Regional Campinas. E aí eu fui uma das pessoas que consegui levar, então, um pouco essa discussão para essa diretoria, e essa diretoria abraçou muito essa ideia de que nós podíamos fazer mais, e uma das coisas que fizemos, então, na representatividade dos ginecologistas e obstetras, foi formular uma cartilha de orientação para os médicos que fazem o atendimento pré-natal. Então, isso está disponível no portal da SOGESP para os médicos ginecologistas e obstetras.
É isso que eu tinha perguntado. Quem é a mulher que está nos ouvindo, quer ter acesso a essa cartilha, o que deve fazer?
No site da SOGESP é possível identificar o link de acesso a essa cartilha. Nós temos a nossa cartilha do CAISME, que em breve vai estar... Nós temos toda a documentação do CAISME numa área informacional, que também pode ser disponibilizada. Isso não está ainda disponível, mas é algo que nós estamos fazendo para que esteja, por aprovações internas. Então, a gente identificou essa necessidade. A gente concorda que a melhor ação é informar, educar, empoderar, para que todos venhamos a fomentar isso, né? E aí eu queria trazer um outro ponto bem rápido, que a gente falou bem no começo do quadro com a doutora Patrícia, a questão da reforma trabalhista e tudo mais. Vamos lembrar que teria sido um oportuno momento para a gente reciclar a questão dos acessos aos direitos, ou quais são esses direitos, tentando fazer uma melhor cobertura e proteção, né? E não o contrário, né? E isso é necessário porque a nossa organização do trabalho, o tipo de vínculo que a gente tem, ele requer essa vigilância e adaptação. A gente não pode se utilizar de os direitos e garantias que nós tínhamos há 40 anos atrás, porque as relações de trabalho hoje requerem novas discussões de como proteger o indivíduo com relação à sua atividade do trabalho de forma diferente. E isso também se aplica à mulher. E se aplica à mulher porque hoje nós temos demandas diferentes. Onde a gente enxerga essa demanda hoje? Na judicialização. Então, se a gente vai olhar lá onde que é o estressor, né? O que está sendo discutido, ou porque é desrespeitado, ou porque ainda não é atendido, é onde a gente vai identificar, provavelmente, novas mudanças a serem feitas. Como foi feito recentemente a adaptação da licença maternidade com relação ao período que a gente comentou no bloco anterior. Então, é muito importante essa discussão, sem dúvida nenhuma.
Muito importante você resgatar, quando eu mencionei a reforma trabalhista prejudicial, né, à maioria dos trabalhadores. Eu preciso chamar um intervalo, mas eu quero responder, quero uma resposta rápida da Patrícia. E as mulheres que trabalham na informalidade, Patrícia?
Então, foi como eu disse anteriormente, essas mulheres elas têm direito aí à licença maternidade que é concedida pelo INSS, que é pelo Estado. Tá? Então, isso é importante. Mesmo na informalidade, o Estado garante a essas mulheres a licença maternidade de 120 dias, que é o recebimento correspondente aí a 4 meses, né, de um salário mínimo. Mas eu gostaria, se eu pudesse, provocar o doutor Renato, quando ele fala dessa cartilha da questão das mulheres, Nina e Joel, porque eu, como mulher negra, a gente precisa ver a questão da violência obstétrica que as mulheres negras sofrem. Então, isso é importante a gente trazer para o debate, porque quando a gente fala de uma ODS 18, que vem falar das questões raciais, e isso já que quando as outras ODS, que fala de saúde, que fala de gênero, que fala de proteção da mulher e da criança, então o Estado também precisa começar a olhar para essa mulher negra de uma outra forma, entendeu? Então, isso é importante, né? Porque a gente sabe, doutor Renato, que existem profissionais de saúde que eles não tocam nas mulheres negras, entendeu? Então, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa trazer esse assunto que é muito importante,
Eu diria que é fundamental, já que as mulheres negras que são atendidas no SUS, essa violência na hora do parto é um tema para um outro programa e muito interessante.
Outro programa, isso, já deixo aqui.
Silenciosa. Eu acredito, eu espero que essa cartilha do Renato, da Associação, né, dos Médicos Ginecologistas do Estado de São Paulo, ele diz que contempla não só o direito das mulheres, né, a informação às mulheres, mas também aos profissionais na área de saúde, porque continua aumentando a violência na hora do parto contra as mulheres. Aí você destacou, sobretudo, em relação às mulheres negras. Bom, chegou a hora de mais um intervalo. E na volta nós temos o resultado da enquete feita no nosso Instagram.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Você está acompanhando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando de um tema fundamental para as mulheres, os direitos das gestantes e o desconhecimento a respeito desses direitos, com uma advogada, a Patrícia Anastácio, e o médico ginecologista Renato Souza. Como eu disse, chegou o momento da nossa enquete realizada no nosso Instagram com os seguidores do Observatório. Você pode participar toda semana seguindo o Observatório e basta acessar a nossa página, que é observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 sempre é em numeral. A pergunta da semana foi: você conhece alguma mulher que tem enfrentado dificuldades ou desrespeito aos direitos durante a gestação no ambiente de trabalho? Olha a pergunta. Você conhece alguma mulher que tem enfrentado dificuldades ou desrespeito aos seus direitos durante a gestação no ambiente de trabalho? Olha o resultado, Renato. Sim, 90%. Não, 10%.
Deveríamos ficar muito surpresos com esse resultado, né, Joel? Porque assim, 90%, quer dizer, é um problema que está na nossa sociedade e está acontecendo ao nosso lado, né? Se a gente olhar para o lado, provavelmente a gente vai identificar a história de alguém que passou por isso. Isso é estarrecedor, eu diria, não é isso?
O que você achou, Patrícia, desse resultado? 90% conhece, sim, alguma mulher que enfrentou dificuldades e desrespeito no ambiente de trabalho durante a sua gestão.
Então, Joel, isso é a prova que precisamos falar de educação, de informação. As empresas, elas precisam ser treinadas e estarem preparadas para olhar para essa mulher e não como um problema, porque os empresários eles olham a mulher grávida como um problema. E assim, não é um problema, é só uma mulher que está passando por um período gestacional, que isso faz parte da vida, entendeu?
Uma pergunta para você. Como você falou, faz parte da vida, é uma experiência. A maternidade é uma escolha que a mulher faz e que não pode ser discriminada na nossa sociedade, sobretudo no ambiente de trabalho. Olha a pergunta. Muitas mulheres relatam medo de denunciar situações irregulares durante a gravidez, por medo de retaliação ou de perder o emprego, né? que elas podem fazer quando se sentem que seus direitos não estão sendo respeitados?
Olha, o Joel, a gente precisa olhar, então, para os sindicatos, que têm um papel muito importante com relação a isso. Então, existem canais de denúncia junto ao sindicato, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, que faz, eles colhem essas denúncias. Então, é aonde, antes de a gente pensar num processo judicial, quais são os caminhos administrativos? Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho os sindicatos, porque é claro que assim, o primeiro ponto é sinalizar para o seu supervisor. Mas se eu pensar numa empresa pequena, onde o empresário já é o dono, já é tudo, como que ela vai denunciar? Como ela vai reclamar? Entendeu? Ela não vai conseguir. Se ela fizer isso, ela vai sofrer várias retaliações, que a gente sabe que isso acontece, né? Então precisa ir para os órgãos públicos. Isso, exatamente.
Olha, eu tenho uma pergunta interessante para o Renato. Olha, gente, o tema é muito interessante. Nós já estamos com 50 e poucos minutos de programa e eu preciso ser muito rápido agora. Renato, quando as mulheres não têm os seus direitos respeitados no ambiente de trabalho, o que isso pode impactar na saúde da mãe e do bebê?
Perfeito, Joel. Olha, a gente pode ter um cenário dessa desproteção impactando nas diferentes fases da gravidez de diferentes maneiras. A gente falou um pouco da questão da segurança do contrato de trabalho. Então, você imagina uma mulher que está durante a sua gravidez sobre risco dessa proteção do trabalho, então, do vínculo, do salário, num período crítico, né? Isso pode determinar ali para ela uma impossibilidade, por exemplo, de conseguir arcar com as suas idas, as suas consultas, a realização, eventualmente, de deslocamento para a realização de exames, todas as necessidades básicas para criar ali no seu núcleo familiar as condições necessárias para o autocuidado e o cuidado dessa criança que vai nascer. E aí eu estou falando aqui de até outros ODSs, né, Nina, como provavelmente os relacionados a insegurança alimentar, por exemplo, então acesso a um local próprio para você morar, então isso tem a ver com qualidade de vida, coisas básicas a gente está falando aqui, né? Porque o trabalho, ele assegura questões básicas de sobrevivência de uma pessoa. E aqui eu vou colocar um outro cenário, que é o vínculo do cuidado da mãe com a criança, e que ele é fundamental nos primeiros meses e anos de vida. E aí você proteger, por exemplo, um processo saudável de amamentação. Isso é crucial para a vida dessa criança. Eu estou falando de saúde. Então, se isso não for protegido coletivamente, do ponto de vista individual, muitas mães não têm condições de assegurar, né? Como que ela vai conseguir reservar o tempo necessário para as amamentações e o cuidado básico da criança, tendo que dar conta, por exemplo, de um trabalho informal, de uma demanda de trabalho que ela não tem essa proteção. Então, existe um contínuo de impactos, Joel, que se estende além da saúde dela, para também da saúde da criança, e da saúde da mãe. Eu acho que a gente que lida com gestação de alto risco e faz aqui no pré-natal o acompanhamento dessas mulheres, a gente vê o absenteísmo nas consultas. A gente vê muitas vezes um outro problema, Joel, que pode não parecer que está relacionado, mas indiretamente está, é a codependência dessa mulher, quando ela não tem uma proteção do próprio trabalho, a dependência com o parceiro, e aí a gente sabe muitas vezes que essa relação...
Dependência econômica, né?
E aí essa relação pode trazer uma relação que facilita os processos de violência contra a mulher, né? Os processos de codependência, a gente sabe que acabam tirando da mulher muitas vezes a liberdade das escolhas, então isso é um grave problema também que a gente identifica. Então, não é pontual, ele é, eu diria assim, ele acaba levando em todo o processo da gravidez, em algum momento, riscos ao desenvolvimento.
Tem um impacto na saúde da mulher, né? Olha, eu quero fechar nossa enquete, obrigado por você que participou. basta acessar, para participar da enquete, basta acessar o nosso portal, a nossa página no Observatório, observatório3setor.org.br. Estamos caminhando para o final, infelizmente, um assunto muito interessante. Com certeza, os dois, nossos dois convidados voltarão aqui para continuar essa história, já que a relação entre capital e trabalho no nosso país é muito precária e sempre pende para o lado do empresário, não do trabalhador. Você já falou de que questionou, e a cartilha comprova isso, né, Renato? Que precisa de uma cartilha para que os profissionais da área de saúde consigam lidar de uma maneira eficiente em relação a gestantes. Que o pré-natal também possa ter conseguido abrir espaço para escuta, os direitos dos espaços para alimentação, a amamentação também, o repouso. Então, vários direitos que ainda são questionados no nosso país. E eu pediria a você, viu, Patrícia, agradecendo muito a tua entrevista, se fizesse um resumo disso, de como esse momento... aliás, você falou também de um outro aspecto que eu quero destacar aqui também, que numa cultura empresarial, a gestação é um problema ou um prejuízo para o ambiente de trabalho, não uma solução, né? Mostrando um preconceito em relação à mulher e à mulher gestante, né? No universo do trabalho do país. Bom, eu queria só um destaque final seu, de que mais importante você gostaria de deixar registrado, Patrícia, no nosso programa de hoje.
Bom, muito obrigada, Joel e Nina, pela oportunidade, a todos que estão aí nos ouvindo. Eu agradeço por falar de um tema muito importante.
Agradeço, doutor
Renato Souza, pela pesquisa, meus parabéns por esse cuidado com a mulher grávida. E eu quero dizer para a mulher que é um direito você fazer a opção de ser mãe ou não. A gente primeiro começa a pensar nisso, porque tem mulheres que também não desejam ser mãe, então isso também é um direito. E a partir do momento que essa mulher ela deseja ser mãe, o Estado lhe garante emprego, saúde e, na verdade, trabalho, proteção. O Estado lhe garante proteção, que é não ser demitida por conta da gravidez, ter direito aos seus exames complementares, consultas, a exame, a todo o acompanhamento do pré-natal, tem direito a essa garantia de emprego de 120 dias, que ela é contada, que pode ser 180, né? Então, tudo isso faz parte de um rol de proteção que está, inclusive, inserido na Constituição Federal. Então, antes de a gente falar em CLT, a Constituição Federal nos garante essa proteção. Então, é isso. Não deixem que ninguém afaste esse tipo de direito. Vá atrás.
Sua mensagem final, Renato. Parabéns pelo seu trabalho. Eu vou apelar pelo seu poder de síntese agora. Você tem um minuto e pouco para deixar uma mensagem a respeito do teu estudo, da tua preocupação com o médico ginecologista, com o médico obstetra. E é isso. A sua mensagem a respeito das mulheres, do teu estudo, a sua maior preocupação.
A gente tem atuado, então, Joel, em diferentes instâncias, seja na pesquisa, na atividade dentro da sociedade civil, e dizer para as pessoas que nós nos manteremos atentos a essas demandas relacionadas à equidade, à proteção social da mulher, esse dinamicismo, a necessidade de a gente sempre se atualizar com relação a essas demandas. Eu queria aqui, aproveitando essas considerações finais, enaltecer o trabalho multidisciplinar, então, por exemplo, do serviço social dentro do Brasil. Seria importante a gente mostrar, claro, que a gente quer ir além dos muros da universidade aqui, da pesquisa, para trazer junto com a sociedade essa discussão.
Chega ao fim mais uma edição do programa Brasil ODS, do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje conversamos sobre gestantes que desconhecem seus direitos trabalhistas. Agradeço as participações da advogada Patrícia Anastácio, do médico Renato Souza. Não esqueça de seguir o Observatório nas redes sociais, Observatório 3 Setor, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Confira o nosso portal, acessado em mais de 170 países. Lá você pode conferir as últimas notícias e acompanhar nossos programas. podcasts, campanhas, mini-docs, editais, voz das ONGs e muito mais. Acesse observatório3setor.org.br. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável, inclusiva e tolerante. Até o próximo programa.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.